em nome da Comissão de Educação e Ciência, que é também a Comissão Parlamentar aqui na Assembleia, que trata das questões da juventude e de algumas outras que não estão contidas no seu nome, além da Educação e Ciência. Trata também do associativismo, que cola bem com juventude, porque são matérias intimamente ligadas. E então, em nome dessa comissão, gostava de agradecer a presença e a participação de todos. Mais adiante já darei umas notas sobre como é que se vai processar a inscrição e o uso da palavra. Entretanto, a comissão convidou o professor Machado Pais para poder fazer uma primeira abordagem ao tema, portanto, introduzindo alguns dados sobre a realidade da juventude portuguesa. Nós agradecemos a aceitação do convite e a participação, obviamente, e estão presentes na mesa a deputada Ana Drago, Bloco de Esquerda, a deputada Luísa Salgueiro, do Partido Socialista, e eu, Miguel Tiago, do Partido Comunista Português. O senhor deputado André Almeida, do PSD, pediu que se fizesse chegar uma nota de justificação da sua ausência, porque estava confirmada a sua presença. Entretanto, adoeceu. E, portanto, será substituído pelo Sr. Deputado Pedro Duarte, também do PSD, mas que, portanto, apelou à nossa compreensão porque vem do Porto, perante o adoecimento do seu companheiro, julgo que é assim que se trata. E, portanto, eu, sem mais demoras, darei a palavra ao professor Machado Pais e, portanto, nós retiramos-nos para aí para a plateia para também podermos ver a apresentação. Obrigado.
Começava por agradecer o convite que me foi endereçado para estar aqui presente, convosco. Saudava todos os presentes, particularmente os representantes das associações juvenis e também dos grupos parlamentares. Como disse, estou grato pelo convite, embora a minha tarefa aqui seja ingrata. E é ingrata porquê? Porque em 10, 15 minutos não me vai ser possível dar um retrato da juventude portuguesa. Lamento, portanto, frustrar-vos. Limitar-me-ei, portanto, a dar alguns dados e lançar algumas pistas de reflexão, que depois poderemos embarcar nelas ou não, ou noutras que, porventura, tenham para apresentar mais interessantes. Espero que sim. Em 1943... estávamos em plena Guerra Mundial. Um sociólogo, é um clássico da sociologia da juventude, da sociologia das gerações, escreveu um livro estimulante, que é este que aqui vos trago, Diagnóstico do Nosso Tempo. O livro não almejava ficar na história como uma profecia, mas, surpreendentemente, alguns achados do diagnóstico, embora já tivesse passado tanto tempo, mantêm alguma atualidade. Escrevia, então, Mannheim, e vou traduzir do castelhano. Dizia ele, a juventude pertence a essas forças latentes que cada sociedade tem à sua disposição e da mobilização de cujas forças depende a vitalidade dessa mesma sociedade. Ora bem, eu penso que as políticas de juventude devem justamente estar orientadas para a mobilização dessa força vital da sociedade, que é a juventude. E, para tanto, é efetivamente necessário conhecer a realidade da juventude. Se consultarmos a página do Observatório Permanente da Juventude, analisando a evolução dos indicadores que se prendem com a sociodemografia da condição juvenil a partir dos anos 60, algumas tendências é possível vincar. Eu apontarei algumas. Em primeiro lugar, em termos demográficos, o peso relativo da juventude no conjunto da população portuguesa tem vindo a decrescer. Rondava os 25% em 1985 e atualmente está pelos 20%. Portanto, tem-se registado um decréscimo significativo do peso relativo da juventude, entendendo-se neste sentido juventude em termos demográficos, portanto, recobrindo um corte etário dos 15 aos 29 anos, e, portanto, esse peso relativo desse segmento de população tem, efetivamente, vindo a decrescer. Por outro lado, a taxa de escolarização aumentou significativamente, particularmente no curso das últimas três décadas, sendo particularmente expressivo o aumento das matrículas no ensino superior. As estratégias de mobilidade social têm passado pela crença de que a posse de um canudo é um salvo-conduto para a inserção profissional. O que nem sempre acontece, como certamente alguns, porventura ou desventura, melhor dizendo, já terão constatado. Terceira tendência. A taxa de desemprego, se entre 1999 e 2001 se situava, falo de desemprego juvenil, à volta dos 5%, a partir de 2005, ultrapassou os 10%. E com a atual crise, enfim, tenderá a agravar-se. A quarta tendência. Os jovens condenados em processos crime têm tido sucessivos incrementos de ano para ano. Em 1975, por exemplo, não eram mais do que 10 mil. Rondam atualmente os 70 mil. Sabemos, enfim, que as estatísticas de criminalidade não retratam necessariamente a criminalidade, podem retratar, enfim, quer dizer, a vigilância sobre a mesma, mas, portanto, é um indicador. Em síntese, temos aparentemente uma população jovem mais qualificada, embora mais afetada pelo desemprego. A correlação entre desemprego e criminalidade é uma correlação espúria, ou seja, não é linear, mas é plausível em determinados grupos juvenis, mais ligados à delinquência. Essa correlação aí tem algum peso. Não podemos olhar para a juventude portuguesa como uma realidade, enfim, homogénea, mas, numa perspectiva geracional, como diria Mannheim, podemos dizer que os jovens são uma força vital da nossa sociedade. Não uma força efetiva, mas em potência. A questão é saber como é que podemos transformar essa força em potência, ou geração em potência, como dizia Mannheim, em geração efetiva. Diversos inquéritos, enfim, têm mostrado que os jovens aderem aos chamados valores pós-materialistas, inquéritos realizados em Portugal, outros, enfim, por todo o mundo, refiro a nomes conhecidos como Stolzel, Engelhardt e outros, que mostram efetivamente essa aderência dos jovens aos valores pós-materialistas, defesa do meio ambiente, paz, valorização da realização pessoal, valores da solidariedade, da mobilidade, da criatividade artística, cultural. Embora este é o resultado do inquérito que fizemos sobre justamente as gerações e os valores na sociedade portuguesa, e verificamos efetivamente que aos jovens se associam mais valores que se prendem com o hedonismo, com a diversão, com a experimentação, a transgressão, a tolerância, a expressividade, e as mais velhas gerações estão mais associadas a valores de ceticismo, moralismo, puritanismo, ordem, materialismo. Embora seja interessante verificar uma coisa, que alguns valores são abraçados simultaneamente por diferentes gerações. Só que os valores, por assim dizer, valem ou têm valências diferentes para as diferentes gerações. Por exemplo, os valores da solidariedade para os jovens têm a ver mais com uma solidariedade de natureza convivial, enquanto que para as velhas gerações a solidariedade é mais natureza moral. Por exemplo, em relação ao individualismo, para os jovens esta aderência aos valores do individualismo tem a ver mais com a valorização da expressividade, muitas vezes manifesta na criatividade, criação artística e cultural, enquanto que para as mais velhas gerações os valores do individualismo têm uma natureza mais materialista. De qualquer forma, os valores dos jovens têm-se constituído como gradualmente ascendentes. Até porque a juventude se constituiu como uma geração de referência. Ao contrário do que acontecia antigamente, onde, por exemplo, no período do romantismo, os mais jovens usavam aquelas cabeleiras brancas, perucas, para aparentar um ar de senilidade, porque justamente a velhice era uma idade valorizada. E hoje, pelo contrário, quer dizer, o parecer jovem é algo que é valorizado, e não é por acaso que quando se deixa de ser jovem, mais se maximizam os capitais culturais da juventude, principalmente em termos de imagem corporal. No entanto, as transições dos jovens para a vida adulta são cada vez mais indeterminadas e imprevisíveis. Frequentemente, os projetos de vida que muitos jovens idealizam abrem portas a um vazio temporal de enchimento problemático, adiado, muitas vezes. E acontece que, às vezes, os jovens sentem-se como que se estivessem à porta de um labirinto, exatamente sem saber que direção tomar. Eu devo dizer que esta situação não constitui, digamos, uma particularidade dos jovens portugueses, ela é partilhada pelos jovens europeus, embora entre eles existam posicionamentos diferenciados em relação à União Europeia. Já que estamos com as eleições próximas, num inquérito feito há um par de anos e que recobria, portanto, uma série de inquiridos de jovens de países comunitários e não apenas, verificamos que os jovens portugueses têm um posicionamento relativamente ambivalente relativamente aos indicadores que apontam para um euro-optimismo e para um euro-ceticismo. Devo dizer, portanto, que os jovens europeus, de uma maneira geral, portanto, são mais euro-otimistas, dado que a média é 3,28, por contraposição aos euro-céticos, que ficam abaixo da média, 3, numa escala de 1 a 5. E os jovens portugueses, portanto, são, portanto, dos menos euro-otimistas para os mais euro-otimistas, portanto estão de facto posicionados no flanco dos otimistas, muito embora, se fizermos a leitura neste sentido, os jovens portugueses também aderem a alguns indicadores de euroceticismo, não é? Portanto, diríamos que não são tão otimistas como os jovens gregos ou italianos, são mais otimistas do que os jovens dos países escandinavos, que se situam neste quadrante. Gostaria agora de referir dados de um recente inquérito, um inquérito europeu sobre os tempos de vida, para refletirmos naquilo que eu penso estar a acontecer, que é uma desritmia que caracteriza a atual condição juvenil. A desritmia ocorre... A desritmia, já agora, portanto, usei este conceito influenciado um pouco por um conceito usado por Barthes. Deu uma vez uma aula em que, a partir de uma observação feita da janela de sua casa, portanto, ela via uma mãe com uma criança e constatava que a mãe puxava a criança e a criança, quer dizer, não a acompanhava porque tinha um passo mais miúdo e se entretinha, enfim, com aquilo que ia observando. E então observou. Aqui temos um conceito interessante de desritmia. E eu penso exatamente que na condição juvenil presente constatamos essa mesma desritmia. Quais são, digamos, os fatores dessa desritmia? Por um lado, uma relativa consensualidade quanto às fronteiras etárias que delimitam as diferentes fases de vida, consensualidade que se estende aos marcadores de passagem de uma para outra fase de vida. Por outro lado, a crescente desestruturação das trajetórias de vida entre os jovens. Ou seja, por um lado, esse inquérito da European Social Survey mostra que os inquiridos estão de acordo relativamente ao facto de existirem algumas idades-chave que caracterizam determinadas fases de vida, bem assim como aos marcadores de passagem. Por exemplo, no caso dos jovens, ter um emprego, sair de casa dos pais, a própria conjugalidade ou a experiência de maternidade ou de paternidade. No entanto, esta cronologização das etapas de vida, que merece, portanto, um consenso por parte dos respondentes, é perturbada pelas reais condições de existência dos jovens. Em sociedades de outrora, existiam ritos de passagem que demarcavam de forma precisa a transição dos jovens de uma fase de vida para outra. E hoje em dia, portanto, as trajetórias de vida, como eu costumo dizer, a imagem de um yo-yo, com movimentos de vai e vem, de um lado para o outro, essas trajetórias juvenis inscrevem-se em processos de reversibilidade, de marcada desritualização, de reversibilidade até. O que tem provocado, enfim, um alongamento das trajetórias juvenis para a vida ativa e adulta. Vejamos alguns dados desse inquérito. Como veem, contrariamente ao que acontece com a idade considerada mais ancorada, portanto, à velhice ou mesmo à meia-idade, onde há, digamos, uma relativa indeterminação, quanto à adultícia, digamos, a que idade é que os respondentes pensam que se passa a ser adulto. E há uma relativa uniformidade. Portanto, reparem que o arco de oscilação varia entre os, para aí, 18 anos e 22. Portanto, há um consenso sobre a idade, mas isto em termos representacionais, sobre a idade em que se passa a ser adulto. O que já não acontece, portanto, com a chamada velhice ou com a meia-idade. Por outro lado, em relação aos marcadores de passagem, as experiências concretas, portanto, são diferenciadas, portanto, entre os inquiridos. Curiosamente, constata-se que os jovens portugueses são dos que mais mostram uma inexperiência de trabalho, por exemplo, jovens espanhóis e suíços, entre eles há uma maioria dos que responderam, portanto, que já tiveram um trabalho. Também em relação à saída de casa dos pais, é entre jovens nórdicos, Finlândia, Dinamarca, como constatam, portanto, que se verifica, portanto, uma mais precoce saída de casa dos pais. A coabitação em Portugal, pelo contrário, reparem, os jovens portugueses são dos que mais retardam a saída de casa dos pais. Dos que mais retardam, eu diria mesmo, são os que estão no topo, não é? 26.9. Portanto, são os que mais prolongam a estadia em casa dos pais. A coabitação não é muito expressiva entre os jovens portugueses e, relativamente ao casamento e aos filhos, verifica-se que os portugueses, enfim, não se situam nos extremos, não é? Aqui temos diferentes marcadores de transição para a idade adulta, por país e de acordo com as médias de idade, e o que constatamos é efetivamente uma diferença. Há estratégias de diferimento entre este primeiro quadrante, que envolve países nórdicos, enquanto que há mais uma estratégia de sobreposição de marcadores de passagem entre, entre estes países, deste quadrante. Digamos que Portugal e Espanha estão numa posição intermédia, muito embora haja um aspecto interessante a referir, tanto para os jovens portugueses como espanhóis. É entre eles que mais se verifica uma justaposição entre primeira conjugalidade e primeiro casamento. Reparem que há efetivamente uma coincidência. Notem aqui o contraste com os jovens dos países nórdicos. Portanto, entre a conjugalidade, portanto, e o matrimónio, portanto, há efetivamente um arco temporal considerável, o que não acontece, portanto, entre os jovens ibéricos. Agora, iria, para terminar, iria projetar, portanto, um outro dado que nos mostra diferentes agrupamentos, clusters de jovens em função da importância que dão ou não aos marcadores de passagem para a vida adulta. Assim, num primeiro grupo, teríamos jovens que poderíamos designar de standardizados, que dão pouca importância aos marcadores de entrada na vida adulta. Marcadores esses como entrada no mercado de trabalho, saída de casa dos pais, conjugalidade, maternidade, paternidade. Num outro grupo, chamado de individualistas, temos jovens que dão mais importância à entrada no mercado de trabalho e à saída de casa dos pais para entrar na vida adulta. Depois temos os familialistas, que dão mais importância a viver em conjugalidade e à experiência da maternidade-paternidade. E, finalmente, temos os jovens standardizados, entre os quais se verifica uma importância marcante dada, portanto, aos marcadores de passagem para a vida adulta. Portanto, poderão já fazer um exercício de adivinhação de posicionamento, portanto, dos jovens portugueses. Eu devo referir que esta análise, portanto, trabalha com o conceito de sobreposição de determinados indicadores. Portanto, não significa que os jovens portugueses, por estarem predominantemente num destes grupos, não significa que não existam segmentos que apareçam, portanto, dispersos pelos outros grupos, não é? E aqui temos, a ver se conseguem visualizar. Portugal tem, efetivamente, aqui uma posição muito interessante, porque destaque.
portanto, jovens desestandardizados são jovens em que há uma sobre-representação de homens, de rapazes, de homens. Uma variável, portanto, é a escolaridade. A escolaridade elevada aparece mais sobre-representada nos inquiridos que estão situados, portanto, neste cluster, individualistas. Ou escolaridade média nos estandardizados. Portugal, portanto, está neste grupo dos familialistas, grupo em que há uma sobre-representação dos mais dos inquiridos mais idosos, com mais com 60 anos ou mais, escolaridade baixa, que têm uma que vão frequentemente, portanto, às manifestações religiosas, enfim, fundamentalmente isso. Portanto, não deixa de ser, de facto, um posicionamento interessante. O que revela também um facto, ou seja, o facto de os jovens portugueses darem mais relevância à conjugalidade e à maternidade ou à paternidade significa não só uma valorização desses mesmos indicadores, como também, digamos, uma estadia que, como já vimos através de outros slides, uma estadia mais prolongada em casa dos pais, o que faz, portanto, desvalorizar, portanto, outros marcadores de passagem, como a aquisição, portanto, de um primeiro emprego ou a saída de casa dos pais. Isto acontece porque em Portugal, como em outros países, designadamente da bacia mediterrânica, funciona, por assim dizer, um sistema que é o do welfare family. Não é? Com a crise do welfare state, de certa maneira, a família acaba por desempenhar, portanto, essas funções mais protecionistas e que levam, efetivamente, os jovens portugueses a prolongar a sua estadia em casa dos pais. Vou concluir, voltando, portanto, à disritmia atrás assinalada. Como disse, ela resulta de um desajustamento entre, por um lado, a forma relativamente estandardizada como as idades são socialmente representadas e, por outro lado, a crescente desestruturação das trajetórias juvenis. Esta disritmia afetará, sobretudo, jovens, entre os quais há uma descrença em relação ao futuro, podendo surgir situações anómicas, ou seja, grupos anormativos. Surgem então entre os jovens duas possíveis estratégias. Ora, por um lado, vivendo o presente, menosprezando o futuro, ou tateando oportunidades lícitas, numa lógica de para o que der e vier, sendo certo que alguns jovens têm capacidade para transformar os riscos em oportunidades, outros não. Neste campo de indeterminações, penso que as políticas de juventude têm, de facto, um papel relevante, qual o de mobilizar essa força latente a que Mannheim se referia quando falava dos jovens. Na esteira do seu diagnóstico, tenhamos presente que é em resultado de transformações sociais e culturais significativas, como as que estamos a viver no momento presente, que se criam condições de possibilidade para que a juventude assuma um protagonismo que a transforme de geração potencial em geração efetiva, isto é, numa geração com capacidade de acentuar novos rumos societais. Peço desculpa pelo prolongamento, portanto, da minha exposição e espero, enfim, que possam ter, que possamos ter um debate interessante sobre estas e, sobretudo, sobre outras ideias que apresentem, portanto, neste nosso fórum. Muito obrigado.
Queria renovar os agradecimentos, depois desta exposição que serve de mote sobre a realidade da juventude portuguesa, para que possamos, de facto, levar a cabo um debate o mais frutuoso possível. Portanto, a ideia desta audição é muito simples, é fazer com que a Comissão de Educação e Ciência tenha o acesso mais facilitado possível àquela que é a sensibilidade das diversas expressões do movimento juvenil, associativo formal e informal, para que possa também, ao fim e ao cabo, fazer a sua avaliação que lhe cabe e que lhe compete sobre as políticas do Governo e, obviamente, para que os grupos parlamentares possam tomar as medidas que entenderem oportunas. Sem mais nenhuma demora, vou passar imediatamente a palavra para esse lado. Nós optámos por uma metodologia de 3 minutos por cada intervenção, dada a limitação objetiva do tempo. Ainda assim, portanto, julgo que será possível, se tivermos poupança e economia nas palavras, pode haver lugar a segundas intervenções se esgotarmos as primeiras intervenções. O que não impede que se inscrevam já para uma segunda intervenção se acharem útil, mas só se vos será dada a palavra para uma segunda intervenção se tivermos esgotado as primeiras intervenções, por uma questão de justiça que me parece óbvia. E, portanto, os papéis para as inscrições estão nas pastas. Se faltarem papéis, a mesa de apoio pode facilmente dar-vos os papéis para o uso da palavra. E eu não sei se já temos aqui alguma inscrição, mas elas aí vêm no instantinho, já vêm a caminho, sim senhor. No final, esta sessão contará com a presença do Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e os grupos parlamentares terão a oportunidade de cada um usar a palavra durante poucos minutos para também vos dizer algumas palavras. Já tenho aqui. João Curvelo. João Curvelo, pelo Bloco de Esquerda.
Estas coisas, portanto, não posso ficar até ao fim. O professor José Machado Paes dizia que em 2005 o desemprego juvenil ultrapassava os 10%. Por outro lado, a precarização do mundo laboral, sobretudo entre os jovens, sabemos que leva a situações de precariedade social, de jovens que não conseguem sair de casa dos pais, de jovens que não têm sequer dinheiro para pagar propinas. Por outro lado, a ação social está em consequente quebra. Eu dou-vos o meu exemplo, eu sou estudante do ISCTE, a menos de um mês do final das aulas ainda não recebi bolsa de estudo, nem uma resposta, já entreguei, vou no 25º documento apresentado, com adiamentos sucessivos, e como eu, haverá certamente outros colegas, dezenas, que nem sequer constam, como eu, da lista do ISCTE. Para além disso, a fórmula mágica do Governo para contrariar esta quebra da ação social é a questão dos empréstimos bancários. Ou seja, o diploma aprovado pelo Conselho de Ministros, que eu não tenho aqui presente, mas define que o empréstimo deverá começar a ser pago a partir de um ano após o final do curso. Ou seja, se o desemprego juvenil, como diz o professor José Machado Paes, ultrapassa ou ultrapassava em 2005 os 10%, hoje estará certamente acima desse valor, e se a precariedade laboral é uma realidade para a maioria dos jovens portugueses, a minha questão muito simples era saber se entre ganchos, taxas e pescados há espaço para que estes jovens consigam pagar os seus empréstimos, ou se isto não leva a novas questões de precariedade laboral agravadas por uma escola pública que devia ter a função contrária, que era de diminuir essas desigualdades e essa precariedade.
Muito obrigado até pelo cumprimento do tempo e pelo contributo. Francisco Vieira, Escola Profissional de Nazaré.
Boa tarde, obrigado. Eu não preciso da peruca branca, portanto, há pouco falava o professor por causa da idade, ela já é natural. Eu vinha aqui falar de outros jovens. Nós estamos numa escola relativamente recente, tem 8 meses de atividade. Dedicamos ao nível 3, entre o 10º e 12º ano, portanto, nas áreas do turismo, hotelaria, apoio psicossocial, organização de eventos, etc. Após estes 8 meses de trabalho na Nazaré, após a criação da escola, detectámos um conjunto de jovens que me apetece aqui até ler muito rapidamente um parecer muito resumido da socióloga da escola relativamente a esse tipo de problema. E diz ela, fundamenta-se num pedido especial realizado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens da Nazaré para enquadrar as mais 2 dezenas de jovens que estão fora da escola, são muito novos, 12, 13, 14 anos, revelam consumos de estupefacientes, sobretudo AX, não têm projetos de vida, de futuro ou ambições e não concluíram sequer o 6º ano. Estes jovens são facilmente encontrados pela Nazaré, na praia, nas esplanadas, nas ruas, praticando algumas vezes pequenos furtos. O que eu queria de algum modo transmitir, e é essa que tem sido a nossa opção, é o encontrar respostas para estes tipos de jovens, que são naturalmente pobres, que vêm de famílias estruturadas e que têm muitas dificuldades, digamos, em integrar-se no sistema normal. A proposta que nós fizemos é que estes jovens possam, durante o período da manhã, praticar surf, bodyboard ou outras atividades ligadas ao mar e que, durante o período da tarde, possam estar na escola. Portanto, eu trazia aqui algo que me parece inovador e que gostaríamos de, vamos experimentar, que pudesse vir a ser aprovado e, pelo menos, pensado e analisado pelos responsáveis do nosso país.
Muito obrigado. E passava a palavra a Francisco Pereira, Associação Jovem Valor.
Ouço bem? Ouço. Obrigado. Boa tarde a todos. A Associação Jovem Valor é uma associação juvenil renage que, enfim, está um bocadinho diferente de todas as outras porque trabalhamos com jovens com deficiência. Já falei com ele, Tiago, alguns tempos por telefone, convidei-o para estar presente, mas você depois disse-me que é um pouco interno. No nosso encontro. Então, esta associação, que nasceu em 2004, é a única associação juvenil autónoma nesta área, e, enfim, quer dizer, temos a noção e a certeza, há cinco anos, esta parte, de que a nossa realidade é um bocado diferente de toda a outra realidade da juventude. Por uma razão que toda a gente compreende, com certeza, não é? Há bocado falavam aqui no acesso ao ensino, a um emprego. Isto, no nosso caso, é tudo muito mais difícil, não é? Quer dizer, nós temos jovens que, inclusive, acabaram licenciaturas, querem fazer os mestrados, que não o conseguem fazer, não é? Por várias situações. Há sempre aquele problema eterno do transporte para as pessoas com deficiência, não é? Eu, por exemplo, fui convidado a vir aqui com muito gosto, cá estou, e na altura perguntei se havia aqui algum problema de acessibilidades. De facto, há elevador, não é? Mas para chegar ao elevador temos de graus, para chegar aqui há outra vez de graus. Não vou tomar café, vou ficar aqui até sair, porque isto é um bocado complicado. E, portanto, todas estas situações são bastante complicadas, até porque há outras questões que se levantam, nomeadamente o crédito bancário. Os jovens têm todo o direito de, quando acabam o seu percurso e quando estão integrados na vida normal, na vida ativa, de comprar casa, de casar. E para os jovens com deficiência isto é cada vez mais difícil. Em termos de seguros, eu sei que a lei, que a lei geral, não é, que proíbe isso tudo, as leis antidiscriminatórias e tudo mais. Mas na realidade as coisas acontecem, não é? Eu tenho N situações que, ainda outro dia me telefonaram para casa, sou associado ao ACP, sou assim um bocado lá, tal de foice, a propor-me um seguro, e quando eu disse que tinha 70% de capacidade, disseram-me logo que o seguro, enfim, temos um bocado de pena, mas não é para pessoas com deficiência. Claro que é evidente que eu vou fazer uma isto vai ficar assim, não é? Vou fazer, enfim, qualquer coisa sobre isto junto ao ACP, depois junto ao BRDNF, por aí fora. Numa primeira intervenção, porque há mais pessoas com certeza que querem falar, não é? Eu deixava só, pronto, no ar estas dificuldades e também as dificuldades que as associações juvenis têm. Enfim, há uma, mas que nós pretendemos que, de facto, dinamizar pelo país para que, enfim, outros jovens, nomeadamente ligados a outras instituições, possam, de alguma forma, se juntar e, portanto, e criar mais polos de instituições juvenis para pessoas com deficiência. Pronto, e aqui também penso eu que, enfim, os senhores estão aqui que têm alguma palavra a dizer, eu penso que é importante que, não é um caráter de exceção, atenção, em termos de PJ, não é um caráter de exceção, é um caráter de ponderadas e analisadas bem as coisas. Eu penso, isto aqui, há aqui pessoas responsáveis pelo Instituto de Política da Juventude, que uma associação juvenil não pode adquirir uma viatura, por exemplo. Eu acredito que para uma associação normal não seja muito importante. Para uma associação de pessoas com deficiência é quase uma obrigatoriedade. Porque há jovens que eu costumo dizer que estão presos domiciliarmente. Quer dizer, há muitos jovens que não saem de casa porque não têm como sair. É tão simples quanto isto. E envolvendo a sociedade civil, enfim, havendo qualquer enfim, apoio que, de facto, possibilitasse que houvesse uma maior intervenção social desta camada de juventude. Muito obrigado.
Muito obrigado, nós. Rita Santos, Corpo Nacional de Escutas.
Boa tarde. Antes de mais, uma pequena apresentação sobre a nossa associação. O Corpo Nacional de Escutas é uma associação de juventude, sem fins lucrativos, reconhecida de utilidade pública, de caráter não político, e tem um propósito de contribuir para uma educação integral dos jovens, de ambos os sexos, e que se baseia na adesão voluntária a um quadro de valores que são expressos na nossa promessa e lei escutista. É uma educação pela ação e vida em pequenos grupos, com uma descoberta e aceitação progressiva de responsabilidades pelos jovens e uma preparação para a sua autonomia, com vista ao desenvolvimento do seu caráter, aquisição de competências, confiança em si, serviço aos outros e capacidade de cooperar e de liderar. Cada jovem é protagonista do seu desenvolvimento para uma maior realização e tende a ter um papel construtivo na sociedade à luz do Evangelho. Estamos implementados em 1036 unidades locais, com um total de 67.382 associados. Dispomos de um Executivo Nacional e de 50 estruturas regionais que, no fundo, fazem a coordenação territorial. Em relação à questão que nos leva aqui, alguns constrangimentos legais que nós temos, a natureza é um cenário privilegiado de atividades escutistas, reconhecida como valor vetorial, essencial de vivência, descoberta e valorização do homem como parte do meio e instrumento de educação para a sua sustentabilidade. A prática escutista não pretende vazios legais ou ausências de regras. Não se compadece, porém, com excessos regulamentaristas atrofiantes da sua atividade, encontrando atualmente alguns constrangimentos legais à sua ação educativa, nomeadamente no âmbito da legislação relativa aos acampamentos ocasionais. Passo a citar o Decreto-Lei nº 302, de 18 de dezembro. Em relação ao reconhecimento de competências, poderão os conhecimentos acumulados e as competências adquiridas pelos jovens, enquanto atores do seu processo de desenvolvimento pessoal, ser reconhecidos na sociedade civil e assim valorizados os espaços de educação não formal? Em relação ao reconhecimento social, este trabalho educativo de integração social desenvolvido com crianças e jovens é fruto de um trabalho voluntário de animadores que são cerca de 12.692. Dedicam o seu tempo livre a esta causa, reconhecida de utilidade pública. Portanto, o Estado deveria criar mecanismos de valorização social deste trabalho imprescindível para o bem-estar harmonioso, de um harmonioso desenvolvimento de crianças e jovens do nosso país.
Muito obrigado. Luís Cipriano, Associação Cultural da Beira Interior.
Boa tarde. A minha maior preocupação, e que me trouxe até aqui, é quando é a própria lei discriminatória entre os jovens. Eu passo a citar, sou maestro de um coro, onde 75% dos seus elementos são jovens. Apresentam-se com frequência em representação de Portugal em concursos internacionais e, quando chegam a Portugal, têm o prémio precisamente idêntico àqueles que não vão às aulas, por exemplo, ir para o centro comercial. Ou seja, têm as faltas injustificadas, independentemente dos resultados que conseguem. Posso-vos dizer que a semana passada conseguiram uma medalha de ouro em Veneza, mas depois tiveram o reverso da medalha à chegada à escola. Faltas injustificadas e, quando atingem um determinado número de faltas, têm que fazer exame. Portanto, isto é uma situação que me parece estranha. Agora, mais estranha é quando dentro da mesma turma desses jovens há pessoas ligadas ao desporto que têm dispensa para esse tipo de representação. E, portanto, custa-me a mim um pouco aceitar que porque é que a atividade desportiva há de ser diferente da atividade cultural. Eu sei que essa situação é baseada na lei de bases, tudo bem, eu concordo com a situação do desporto, agora não consigo perceber porque é que essa mesma situação não pode ser aplicada à cultura. Curiosamente, há cerca de 2 meses, informalmente, falei com o seu secretário de Estado, que disse que talvez isto seja com o Ministério da Educação. Falei com alguém do Ministério da Educação, que me disse que possivelmente seria com o Ministério da Cultura. E falei com o Ministério da Cultura, que disse que possivelmente seria com a Secretaria de Estado da Juventude. Isto não me parece errado, porque numa orquestra eu tenho o oboé, tenho o fagote, tenho o clarinete e o somatório disto tudo é que faz a obra. E, portanto, eu pensaria que o somatório destes 3 ministérios poderiam fazer efetivamente a obra. Mas, na realidade, existe uma discriminação em relação aos jovens que tentam conciliar o estudo com a cultura, que me parece demasiado rígida, e pode-se verificar que existem poucos corpos em Portugal que vão a competições internacionais, e esse é um dos problemas, porque os seus pais não autorizam que os jovens tenham faltas e tenham algum prejuízo na sua aprendizagem.
Muito obrigado. José Vaz, da Federação Nacional de Associações Juvenis.
Boa tarde a todos. Antes de mais dizer que estou aqui em representação do Presidente da FNAS, que por motivos profissionais não pode estar presente. Mas tenho também só 2 ou 3 coisas a dizer, até porque acho que é mais importante neste momento e neste quadro ouvir os protagonistas das associações do que propriamente a Federação Nacional que os representa. Portanto, hoje não estou aqui a representá-los porque elas estão aqui. Portanto, queria só dizer que nos congratulamos com esta iniciativa, mas que deixava aqui o desafio para que esta iniciativa de audição, considero isto mais uma audição do que propriamente um debate, é uma audição, exatamente. Portanto, acho que esta iniciativa deveria ser quase que institucionalizada. Não sei se uma vez por ano, e não ser só em determinados momentos ou porque há uma lei a alterar. Portanto, gostaríamos que esta iniciativa também não se tornasse banal, portanto, mas se calhar se houvesse uma audição parlamentar de política de juventude anual não seria uma má ideia. Depois, por último, exatamente porque eu tinha aqui algumas coisas a dizer sobre a questão das respostas que muitas vezes são necessárias dar nos tempos de hoje e que o associativismo é um parceiro privilegiado para essas respostas, mas deixo isso para as associações. Queria só terminar dizendo que há uma atividade muito importante que a Federação Nacional vai fazendo com algumas instituições, nomeadamente o Instituto da Juventude. Cada vez maior é essa atividade. Temos neste momento, por exemplo, uma parceria que estamos a realizar com a EDP e que o IPJ também se associou a nós, de voluntários em todo o país para a distribuição das lâmpadas de baixo consumo. Portanto, há uma série de parcerias interessantes que estamos a realizar com as instituições. Há também um movimento associativo muito forte, apesar de tudo. Nós ouvimos aqueles resultados já hoje aqui, aqueles números, e ouvimos também todos os dias dizer que estamos com muitos problemas no país e na sociedade. A verdade é que não é por causa disso que o associativismo vai diminuindo. Ou seja, o associativismo está cada vez mais forte, e se não vimos isso há pouco tempo com a realização do ENAS, do Encontro Nacional das Associações Juvenis, em que tivemos 1.050 participantes de todo o país, isso mostra o dinamismo das associações. E então, o último repto que aqui fica para, digamos, os nossos grupos parlamentares é a necessidade que esta ambição que é protagonizada pelas associações, pelos dirigentes, esta nova ambição. Há a necessidade de haver uma nova ambição e há, consequentemente, a necessidade de um reforço. O reforço de financiamento, ficaria mal se não o dissesse aqui, porque se nós queremos fazer muito mais, e queremos, vejam que não se veem os jovens desmotivados apesar da crise, os jovens estão motivados, as associações estão motivadas, não é por falta de dinheiro que elas vão deixar de fazer as suas atividades, mas acho que as políticas devem se direcionar para corresponder a essa nova ambição das associações, nova ambição, mais reforço financeiro.
Muito obrigado. Filipe Espina, será? Da
ACV. São Cidadania Viva. Ora, boa tarde. No seguimento daquilo que foi dito pela FNAS, uma vez que isto também é uma audição, seria interessante realmente fazer-se um debate, embora para isto também haja os encontros nacionais. A primeira questão que eu colocaria é o próprio título da audição. Porque resta saber se estamos a falar de política de juventude, no sentido de politics, se estamos a falar de políticas de juventude no sentido de policies, porque quer um, quer outro, daria grande discussão. Primeiro, política de juventude, sinceramente, parece-me a mim que há muito pouca. Portugal não é exemplo de política de juventude. Quanto a políticas de juventude, vamos tendo algumas coisas, mas algumas coisas que ficam-se pelas intenções. Eu achei muito interessante, muito recentemente, uma colega estrangeira pedia-me dados sobre juventude em Portugal. E eu aconselhei, olha, vê o site da Secretaria de Estado da Juventude. E se repararem, a política de juventude são 5 parágrafos, em comparação com a política de desporto, que são uns 20. Isto diz tudo sobre uma ideia de juntar Secretaria de Estado de Juventude e Desporto na mesma pasta, tem muito que se lhe diga, e às vezes até o desporto depois fica reduzido ao futebol, mas isso são outras conversas. Agora, aquilo que seria interessante é perguntar onde é que estão a participação verdadeira das associações juvenis, por exemplo, nas comissões de proteção de crianças e jovens, onde é que estão os conselhos municipais de juventude, onde é que está e realmente a aceitação de que aquilo que as associações juvenis são como verdadeiros parceiros e não como meros suplicantes de dinheiro anualmente ao IPJ, porque não são, porque muitas coisas podem ser feitas inclusive sem dinheiro. Agora, também nós temos que ter consideração pelos aqueles que andam a trabalhar de borla, porque voluntariado é isso, à exceção de uns quantos maus exemplos. Agora, o mais importante aqui seria interessante discutir-se realmente uma política de juventude para o país, e depois, assim, decidido esse quadro, que políticas de juventude poderíamos ter para o país?
Muito obrigado. Pode repetir só o nome da associação?
ACV.
Sim, mas sem ser pelo acrónimo. Cidadania Viva. Muito obrigado. Tiago Soares, Conselho Nacional de Juventude.
Boa tarde a todos. Tiago Soares, do Conselho Nacional de Juventude. Eu queria, gostava de falar aqui sobre alguns pontos, se bem que 3 minutos é um tempo muito reduzido para tudo aquilo que são as temáticas e, sobretudo, tendo em conta que a juventude é assente em temáticas também elas transversais que afetam o desempenho dos jovens, afetam melhor o desempenho dos jovens, e é complicado falar em 3 minutos. Mas, no entanto, eu gostava de, mais do que fazer aqui qualquer tipo de avaliação muito aprofundada, porque não dá, e apresentar aqui algumas propostas que nos parecem, do nosso ponto de vista e da reflexão interna que fazemos, importantes, e também algumas coisas que nos parecem essenciais naquilo que deve ser, no nosso entender, uma política de juventude. Nesse sentido, vou começar pelos aspectos mais negativos, onde há um ponto que para nós é sacrossanto, que é a questão da cogestão. A cogestão é um princípio fundamental que foi retirado nesta atual lei e que para nós é um princípio fundamental, que aliás vem na linha das orientações propostas quer pelo Conselho da Europa, que funciona nesta metodologia já há muitos anos, e que nós assumimos a cogestão como um dos aspectos fundamentais. O segundo aspecto que nos parece importante, e que tendo em conta as questões do dinheiro, como disse o Zé Vaz, é um dos aspectos importantes para as associações, se bem que hoje já há cerca de que há aumentos, que tem havido alguns aumentos, mas, no entanto, que são precisos muito mais, e porque nós entendemos a juventude ou as associações de juventude como um processo fundamental na educação da República Portuguesa. Isto é, não só o ensino formal, mas o reconhecimento da educação não formal ou das competências adquiridas através do trabalho associativo, que para nós são capital humano, que
por sua vez, se transforma em capital social. Se calhar, se houvesse esse tipo de política mais próximo dos centros mais problemáticos, não teríamos os problemas que tivemos na Bela Vista. O problema da Bela Vista não é da administração interna, ou deve ser abordado na perspectiva do direito penal, mas deve ser abordado na perspectiva das políticas de juventude e de uma maior aproximação e de política de lazer e tempos livres, que é um direito humano e que temos que conceptualizar também a política de juventude no âmbito da política do lazer e dos tempos livres. E nesse sentido, a nossa proposta primeira vai no sentido de que a nossa Assembleia da República ratifique a Convenção Ibero-Americana dos Direitos dos Homens. Penso que é um passo fundamental e um passo importante nos direitos da juventude, inserido isto na terceira geração dos direitos humanos, e que nos parece um processo essencial e que a Assembleia da República deve ter isso em conta. Depois, deve ter em conta também a regulação de novas formas de participação, neste caso as questões ligadas à e-democracy, à participação virtual, que também são espaços, sobretudo, que têm que ser o que devem pensar em termos de regulação. Por outro lado, um dos aspectos que falou o professor Machado Paes e que tem sido para nós uma prioridade do mandato, prende-se com a questão da emancipação juvenil. Cada vez é mais tardio o corte do cordão umbilical entre os jovens e as suas famílias. Verificamos nos dados que não chegava a 50% da quantidade de jovens até aos 30 anos que saíam de suas casas, e com o processo da crise cada vez é mais complicado. Nós temos feito também algumas pressões, sobretudo na questão do Código de Trabalho, que também é uma questão que deve ser refletida, não deve ser deslocalizada esta questão das outras questões transversais da política de juventude, o emprego, a política de habitação, a política educativa. Hoje que estamos agora a comemorar o centenário, ou a começar a comemoração do centenário da República, também devemos refletir sobre as questões da participação e da cidadania, e no nosso entender também a questão deve ser interceptada também na gestão da escola, na gestão da comunidade, numa sociedade cada vez mais congestionada, de forma a aumentar e incrementar os jovens e a sua participação. Por fim, uma das propostas que nos parece que em tempo de crise importante prende-se com o facto de reconhecermos as idades que reconhecem a juventude. Tendo em conta que cada vez é mais difícil os jovens cortarem o seu cordão umbilical, alargar até aos 35 anos os benefícios que os jovens têm, pode ser uma medida positiva, sobretudo em tempos de crise, onde cada vez andamos de contrato em contrato até ao contrato final. Por fim, três aspectos que são para nós também importantes serem enquadrados em ano de eleições e de participação. O género, a questão das mulheres neste tipo de aspectos é uma questão cada vez ainda mais complicada, porque as mulheres têm mais dificuldades em participarem na vida cívica e política, e também nas questões do emprego há sempre uma discriminação das mulheres relativamente a isso. As minorias étnicas, onde nos parece também importante que haja um fomento da participação, porque só através da participação é que se faz e que se trabalha a inclusão. E também, por fim, a questão da deficiência, que foi há bocado falada, numa perspectiva de mainstreaming de igualdade. Por fim, também outro aspecto que nos parece importante tem a ver com o fomento de diálogo intergeracional, não só quando se discutem as questões da segurança social, mas também o diálogo intergeracional na perspectiva de que haja um melhor contacto entre gerações e uma maior solidariedade entre as diferentes gerações. Tinha mais temas para falar, sei que já estou a esgotar o meu tempo, se depois tiver a oportunidade, poderei detalhar alguns dos aspectos que nos parecem importantes, mas acima de tudo, o mais importante é percebermos a juventude como não só o futuro, porque a juventude vive é no presente, no quotidiano, e que as políticas de juventude têm que ser obrigatoriamente transversalizadas, e que esta comissão deveria, na minha perspectiva, trabalhar mais em contacto com outras comissões que afetem diretamente os jovens, no sentido de que se harmonizem políticas e que se trabalhe de uma forma mais coordenada. Por fim, e também uma proposta para a comissão, vai ser criada a Associação Parlamentar da CPLP. Seria interessante haver uma comissão de juventude da CPLP, porque é a maioria dos membros deste espaço geográfico. Portanto, a Assembleia Parlamentar está num espaço de discussão já prolongado. Penso que este ano que haverá novidades aí para o final do ano. E, portanto, penso que se calhar a criação de uma comissão de juventude no âmbito da CPLP é um aspecto importante.
Muito obrigado. Nós aqui temos o tempo muito limitado, mas também o CNJ tem participado, tem espaços e, portanto, certamente não ficará nada por dizer. Aliás, não ficará nada por dizer de nenhuma associação, esperemos, porque há sempre formas de fazer chegar. Se entenderem que não tiveram tempo suficiente para fazer aqui expor as vossas preocupações, portanto, há sempre a hipótese de enviar um documento que será anexado, portanto, ao relatório desta audição. Nelson Raimundo, Associação de Escuteiros de Portugal.
Muito obrigado, muito boa tarde. no sentido de contribuir para a definição de políticas de juventude que permitam efetivamente aos jovens assumir um protagonismo que lhes compete, eu começava por referir a questão dos mecanismos de cogestão, que têm sido muito pouco valorizados, e aproveitar também para dar os parabéns por esta iniciativa, que acaba por ser, por traduzir isso, mas nós temos a noção que os espaços que ainda existem e que são poucos, têm sido muito pouco ou mal utilizados. O Conselho Consultivo da Juventude não reúne há 2 anos, o Conselho Consultivo do IPJ não reúne há 1 ano, os Conselhos Municipais da Juventude estão agora a iniciar, vamos ver como é que as coisas evoluem. Mas pelo menos estes 2 primeiros entendemos que era importante que as coisas funcionassem, para além de que estão previstas na lei. Queria também dar 2 notas em relação a um outro aspecto, é nosso entender que era importante que as políticas de juventude se traduzissem no apoio à educação não formal. A educação hoje em dia não é apenas a educação formal da escola, cada vez isso é mais evidente, e é importante que haja um apoio efetivo a quem promove e às várias organizações ou movimentos informais que promovem a educação não formal, até porque é através desse método de educação que se consegue cada vez mais contribuir efetivamente para a educação para a cidadania, transmitir competências que são úteis ao longo do trajeto de vida e ajudar na definição de projetos de vida, que muitas vezes é um dos problemas que é mais importante nos jovens. Associado a este aspecto, aproveitava para reforçar também a necessidade do reconhecimento das competências adquiridas através do voluntariado e da educação não formal, seja isto através das associações juvenis, associações de juventude, associações de estudantes ou outro tipo de associativismo. Parece-nos que é fundamental caminharmos nesse sentido, até porque já há vários exemplos na Europa onde isso já acontece. Queria terminar chamando só a atenção a um aspecto. Hoje em dia, apesar do princípio da não discriminação religiosa estar prevista na nossa Constituição, o enquadramento jurídico que temos leva a que as organizações religiosas, nomeadamente as organizações religiosas de juventude, tenham um tratamento diferenciado das outras organizações e um tratamento privilegiado, na medida em que, nomeadamente no regime de IVA, por serem associações religiosas, têm direito a reaver o IVA, quando todas as outras organizações de juventude não têm esse direito. Portanto, é nosso entender que se estamos numa sociedade, num Estado laico, numa sociedade multicultural, devemos de assumir a igualdade de oportunidades. Obrigado.
Muito obrigado. Jorge Ribeiro, Grupo Experimental de Intervenção Cultural.
Boa tarde a todos. Antes de mais, queria fazer uma breve síntese da nossa associação, que alguns conhecem, outros não, e que já existe desde 1990, e que o principal objetivo era apoiar e divulgar os jovens artistas. Como devem calcular, os artistas não são um elementos na sociedade que tenham muito apoio e que sejam vistos como grandes contributos para a sociedade. No entanto, aquilo que me apraz dizer e que eu gostaria de referir era a grande importância, apesar de já ter sido referido, da valorização da educação não formal. Até porque eu, enquanto elemento desta associação, também sou professor e, portanto, sei distinguir perfeitamente a educação formal e a não formal e o contributo da educação não formal na educação juvenil. Queria ainda dizer e lançar a questão que é quais são os reais créditos aos jovens pelo envolvimento nesta educação não formal. E só para terminar, queria também lançar o desafio para que os apoios às associações que se resumem basicamente pelos apoios atribuídos pelo Instituto Português da Juventude, que fossem mais alargados e que houvesse mais apoios. Obrigado.
Muito obrigado. Rui Duarte, Juventude Socialista.
Obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa e congratular-nos pela iniciativa da Comissão
de nos reunir aqui para nos ouvir também, e isto eu acho que é um primeiro sinal. Já se falou hoje tanto em cogestão e corresponsabilização. Eu espero que toda a gente dentro desta sala também se sinta corresponsabilizado pelos resultados desta reunião de hoje, que é para isso que aqui estamos também. Bom, eu começo por agradecer também ao professor Machado Paes aquela introdução que nos fez aqui sobre a abordagem à juventude, alguns eixos de reflexão que nos deixou aqui. Porque é importante, antes de discutirmos juventude, sem muitas das vezes ficarmos com os ouvidos cheios das palavras daqueles que se julgam juvenólogos na nossa sociedade, em primeiro lugar, desconstruir alguns conceitos sociológicos e filosóficos mais retrógrados que nos fazem pensar que deixamos de ser jovens quando transitamos para a vida adulta. E, portanto, aquela questão da reversibilidade é fundamental também para entendermos a juventude nos nossos dias, à semelhança também daquilo que foi a intervenção do Presidente da República no dia 25 de Abril, na cerimónia solene do 25 de Abril, quando referiu que os jovens portugueses, era grave o facto de jovens portugueses não saberem o nome de Manuel Arriaga, mas certamente se testássemos ou se submetêssemos o Presidente da República a um teste de literacia digital, não saberia tanto como aqueles jovens que não sabem quem é o nome de Manuel Arriaga. E, portanto, é importante que realmente isto tenha diferentes perspectivas de abordagem, é realmente importante que nos situemos e nos enquadremos no debate da juventude de hoje em dia, em nós próprios. Portanto, considero que, e porque este espaço também deve servir para isso, para fazer o balanço deste ciclo de políticas de juventude durante esta legislatura, eu acho que esta geração de políticas de juventude tem um denominador comum. Bom, e hoje falamos aqui em cogestão e em transversalidade, porque, de facto, a transversalidade foi assumida como uma prioridade do Governo também e foi refletida naquilo que é a Comissão Interministerial de Juventude, que aborda as mais diversas temáticas sobre juventude entre ministérios. Portanto, faz uma articulação interministerial sobre aquilo que são as políticas de juventude de cada ministério. Porque a política de juventude não se faz apenas pelo IPJ ou pela Secretaria de Estado da Juventude, como já vários colegas disseram, uma abordagem transversal que deve ser feita por todos os ministérios. O Ministério da Saúde deve fazer política de juventude, o Ministério da Educação faz política de juventude, como os outros ministérios devem fazer as políticas de juventude. Portanto, deve haver uma articulação coesa que dê respostas integradas àquelas que são as necessidades dos jovens na nossa sociedade atual. E, por isso, tem este denominador comum, que é haver, de facto, um caráter transversal e uma abordagem transversal, uma visão transversal daquilo que são as políticas de juventude. E depois também, como é evidente, está presente também o princípio da corresponsabilização naquilo que é o mais recente mecanismo de participação para reforçar também a democracia participativa em Portugal, que são os Conselhos Municipais de Juventude, onde está prevista também a criação de um órgão permanente que deve também vigiar as políticas municipais, o poder local, que também tem grande responsabilidade naquilo que são as políticas de juventude, porque hoje em dia, mais do que esperarmos apenas do Governo as medidas necessárias para responder ao meu problema, que moro em Coimbra, é preciso que o poder local, que a minha autarquia, seja também responsabilizada por ter disponíveis políticas de juventude móveis, acima de tudo, uma nova geração de políticas de juventude. Políticas de juventude sejam móveis, porque hoje em dia os jovens não trabalham no mesmo sítio toda a vida, não habitam na mesma casa toda a vida, e é preciso que a autarquia também, o poder local, apoie os jovens onde quer que eles estejam, os jovens das suas cidades, que façam parte da área circunscrita ao poder local. E, portanto, é preciso que haja também aqui a corresponsabilização do poder local naquilo que são também as políticas de juventude. E depois, por último, dizer que se estamos aqui reunidos, é ainda bem, de facto, que a Comissão percebe que o associativismo em Portugal é uma fonte de inovação social. E, portanto, também nos cabe a nós procurarmos estas soluções neste mundo interdependente em que a organização do trabalho é internacional, não é nacional, procurarmos soluções inovadoras e porque acreditamos que a juventude é o exército de modernização do nosso país e, por isso, estas atitudes de consulta devem ser permanentes. Obrigado.
Obrigado. Marlon Francisco, Associação de Estudantes da FCSH. Marlon Francisco.
Ora, primeiro que tudo, muito boa tarde. E eu gostava, primeiro que tudo, de criticar alguns pontos que aqui foram ditos, porque infelizmente ou felizmente tenho este feitio de assentar aquilo que é dito e de gostar de criticar. Em 3 minutos, não se preocupe. Houve aqui alguém que disse que muitas coisas podem fazer sem dinheiro, mas eu gostava de saber como. Eu pertenço a uma associação de estudantes que não tem dinheiro e se não formos nós a colocar o nosso próprio dinheiro, as coisas não são feitas. importante. Não sei como é que as coisas são feitas sem dinheiro pertencente à associação. Não, não preciso agora, pelo menos durante a minha intervenção. Muito obrigado. Depois, existe outra questão, que são os jovens desmotivados. Bom, alguém também disse, da Federação Nacional de Associativismo Juvenil, que os jovens não estão desmotivados perante a crise. Bom, eu sou jovem, eu estou desmotivado. Perdoem-me, mas estou. Estou desmotivado porque eu não sei o que me vai acontecer quando sair para o mercado de trabalho. Que é uma expressão absolutamente horrível. E, além disso, é natural que os jovens estejam desmotivados. E, apesar de me assustar, o índice que ali foi exposto, de menos de 50% dos jovens saírem de casa até aos 30 anos, a mim não me choca. Não me choca, tendo em conta que não existem perspectivas de trabalho e neste momento faço aqui uma ressalva. Os últimos dados do Anuário Estatístico de Portugal, do ano 2007, que recolhe dados do Eurostat, do INE, entre outras fontes, dá um total de desemprego juvenil na ordem dos 18,6%. Ou seja, ultrapassámos em larga escala os 10% de 2005 e acredito que desde dezembro para cá isto tenha agravado. É natural que os jovens se sintam desmotivados perante este cenário. É natural que se sintam desmotivados quando à partida não existe um estatuto de trabalhador estudante claro e que não lhes permite arranjar emprego enquanto estudam. É natural que se sintam desmotivados quando apareceu um processo de Bolonha que veio dividir os cursos em dois ciclos, transformando quase impossível que uma pessoa sem rendimentos consiga tirar um mestrado. E neste momento sem mestrado, meus amigos, não temos emprego. Porque, perdoem-me, mas com uma licenciatura de 3 anos em História, se não sabemos o que é que somos, somos historiadores, somos técnicos de História, somos simplesmente uns licenciados em História, não temos emprego. Pois, antigamente já não tínhamos, mas agora ainda temos menos. Obrigado. Portanto, não me espanta que seja cada vez mais tarde que seja efetuado o corte do cordão umbilical. É naturalíssimo. Quer dizer, tal e qual, como o Sr. Machado aqui falou e muito bem, neste momento existe uma transposição do welfare family à função do welfare state. Não temos perspectivas de emprego, não temos perspectivas de futuro, não temos perspectivas de um bom mercado de trabalho. Perdoe-me, mas é verdade. É natural que a família tenha que assegurar os rendimentos. É natural que eu não possa ir para a rua a ganhar 500 euros por mês, a trabalhar a recibos verdes, provavelmente sem qualquer condições laborais, até com uma licenciatura em cima, que não me dá para pagar o meu mestrado, que será no mínimo 2.500 euros, e que, por exemplo, por acaso o mestrado que eu quero tirar só custa 10 mil euros. E é público. E é público. Portanto, é natural. Existem mestrados públicos a chegarem a custar mais de 15 mil euros. É natural que a família substitua o Estado. Portanto, obrigado.
Obrigado, nós. Rui Lavoura, Juventude Operária Católica.
Boa tarde, sou Rui Lavoura da Juventude Operária Católica. E de alguma forma vou também de encontro aqui ao colega que falou antes de mim, porque uma das coisas que eu queria falar era sobre os recibos verdes. Porque há jovens que estão a trabalhar a recibos verdes ilegais, sem estarem a ter as condições de recibos verdes e a terem condições de trabalhadores por conta de outrem, e que muitas das vezes trabalham no primeiro ano nestas condições porque são isentos, não é, de pagar a taxa, mas depois no segundo ano já têm quase que pagar para trabalhar, portanto, e existem muitos jovens nestas condições. Depois, a questão da integração do mercado de trabalho. Os jovens estão com muitas dificuldades em integrar o mercado de trabalho, mesmo ao nível da formação do ensino superior. E muitas das vezes é trabalho temporário e que sem perspectivas de ter uma estabilidade que permita a sua emancipação. E isto, sem falarmos, e se calhar também são muitas vezes esquecidos, aqueles jovens de meios favorecidos em que não têm sequer formação e em que vêem seguramente a sua integração no mercado de trabalho muito mais dificultada. Não é? Está mal e é complicado para os licenciados, e se calhar daqui a mais também para os mestrados e etc. E para aqueles que não têm formação nenhuma, que têm o sétimo ano ou o nono ano, se calhar é muito mais difícil. Não é? E depois também, de alguma forma, a JOC, que eu faço parte, e que sou dirigente, é uma associação que trabalha muito na área da educação não formal, e eu penso que também, como já foi dito, acho que esta é uma área em que tem que ser de facto valorizada, porque as associações juvenis em Portugal trabalham nesta área, estão a dar um contributo excepcional de forma voluntária para a juventude portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, eu não anunciei, peço desculpa, entrou entretanto e sentou-se aqui na mesa o Sr. Deputado Pedro Duarte do PSD, por motivos que já explicámos, não pôde estar presente desde o início. Nós vamos fazer uma pausa, se estivermos todos de acordo, desde o que estamos, às 16h30, portanto vou ainda dar a palavra para mais uma intervenção e depois faremos uma pausa de 15 minutos. E está inscrito Pedro Barbosa, do Conselho Consultivo de Juventude da Câmara Municipal de Matosinhos.
Desde já, boa tarde a todos os presentes. Daquilo que nós temos ouvido aqui, e desculpem-me se a minha análise é um pouco fria, é que estamos todos a levantar problemas e não a dar soluções. Está tudo muito mal, mas isso eu vejo o telejornal em casa. Eu já sei. Eu vejo todos os dias o telejornal a dizer que nós estamos piores e que todos os dias estamos piores. Isso vai acabar o mundo amanhã. Assim, dou os meus sinceros parabéns que esta comissão se tenha realizado. Mas em Matosinhos isto já se realiza há muitos anos. Nós reunimos todos os meses. Nós reunimos com as nossas associações, juvenis ou não, todos os meses em prol da juventude, trabalhar para a juventude. Nós conseguimos com que a nossa própria juventude ganhe voz e ajude no poder local para melhorar os nossos problemas. Se nós não chegamos, se o poder local ou o governo, seja em que modos for, se não conseguir chegar aos jovens e os jovens não conseguirem dar a sua participação e o seu contributo para melhorar a própria situação, estamos todos à espera que as coisas se construam, mas à espera lá de fora. Contribuição, nós damos a nossa própria contribuição para as coisas que se realizam no nosso município. Porque achamos que assim é que deve ser. E assim melhoramos a nossa convivência, melhoramos o nosso município e melhoramos o nosso país. Ainda há pouco tempo, o projeto mais recente que foi desenvolvido foi uma feira de associativismo. Tivemos mais de 200 associações, muitas delas juvenis. Estavam lá todas presentes, para toda a população saber que associações é que existem em Matosinhos e aquilo que se tem feito, em cada uma delas. Isto não é difícil de se fazer, quando há vontade e quando há disponibilidade para as coisas se realizarem. Como é que nós vamos entender a juventude se ela não participa nos processos de decisão dos problemas que são nossos? São cerca de 20 anos de Conselho Consultivo da Juventude no município de Matosinhos. Já dá mais do que experiência para quem está presente de Matosinhos e que pertence ao Conselho Consultivo, e eu só pertenço há cerca de 2 anos e meio, de dizer que com vontade e com esta massa humana que se juntou aqui, se toda a gente tiver tanta disposição como nós temos lá para trabalhar e para resolver os problemas, estava muito melhor. Se esta massa humana que se juntou aqui toda hoje, em vez de se ver todas queixadas dos problemas que existem, vê-se cada pessoa com uma solução e trabalhamos todos em conjunto e vermos o que é que eu consigo dar para te ajudar no teu problema e o que é que tu consegues dar para ajudar no meu problema, estava tudo muito melhor. Muito melhor. Não me quero prolongar, quero dizer que tenho muito orgulho em pertencer a um conselho consultivo que foi pioneiro e que está formado há cerca de 2 décadas e que não é difícil. Pela experiência que eu vejo e não sei do meu Conselho Consultivo da Juventude, não é difícil criá-lo, sabes, se vontade.
Muito obrigado. Bem, eu julgo que só uma explicação, portanto, sobre a convocatória desta audição de juventude. a juventude, o seu movimento associativo, tem os seus próprios espaços de discussão, onde certamente trocará opiniões sobre aquilo que deve fazer para melhorar a situação. As propostas aqui, portanto, são bem-vindas, obviamente, mas também as preocupações. Aliás, esta audição serve essencialmente para que os grupos parlamentares possam recolher as preocupações, as sugestões. Portanto, não é grave que não tragam aqui as vossas experiências próprias do vosso trabalho, porque têm outros espaços para fazer isso, prestam contas nos vossos espaços associativos, nas vossas assembleias gerais. Portanto, de facto, é perfeitamente natural e é exatamente isso que se pretende. E muito obrigado. Vamos fazer, então, uma pequena pausa. Eu apelo à pontualidade. Sei que somos muitos, o espaço é pequeno, mas convém estarmos mesmo aqui, impertrivelmente, às 16h45.